em 1975, um filme chamado One Flew Over the Cuckoo's Nest, traduzido como Um Estranho no Ninho, aqui no Brasil, ele alcançou em todos os lugares por onde passou uma grande discussão, né? Com o Jack Nicholson no papel principal. E aquele filme de 1975, vários dos atores que participaram do filme depois tiveram um grande destaque. Interessante ver o número de atores que participou do filme, que depois tem uma carreira bastante notável no cinema. E aquele filme trazia uma crítica social bastante aguda contra a política da saúde mental, como a sociedade lidava com aqueles elementos. No entanto, o senso de humor refinado que em alguns momentos havia no filme, a própria maneira de narrativa historiográfica que havia no filme, encontra um grande contraste com relação ao livro. O livro está aqui, ó. Um Estranho no Ninho, de Ken Kesey. O livro é de 1962, essa obra com 400 e poucas páginas. O que veremos agora? Veremos alguns elementos importantes dessa obra. Primeiro, vamos ver o contexto no qual ela foi escrita e aos poucos vamos aproximando da filosofia clínica. Veremos hoje talvez uma das mais insidiosas e importantes armadilhas conceituais da nossa época, que ainda nos alcança. Esse autor, o Ken Kesey, ele faleceu em 2001, foi uma das pessoas que fez parte da contracultura nos Estados Unidos, isso na década de 60. Quando ele era estudante de jornalismo, isso em 59, ele participou de um projeto chamado MKUltra. Sabe o que era esse projeto? Era um projeto financiado pela CIA nos Estados Unidos. Diz o livro, tinha o objetivo de investigar o efeito de drogas psicoativas no controle da mente de soldados americanos. Ele participou desse projeto como voluntário, escreveu o que estava se passando com ele e dali partiu a ideia deste escritor para fazer a obra Um Estranho no Ninho, publicado em 1962, que depois, pouco mais de uma década, chegaria ao cinema tendo Jack Nicholson no papel principal. O título é tirado de uma cantiga popular de roda. Olhem como é que é a cantiga, ela diz assim, ó. One flew east, um voa para o leste. One flew west, um voou para o oeste. E aí diz, um voou por cima do ninho do cuco. Um voou por cima do ninho do cuco. Esse é o título da obra original. Um voou sobre o ninho do cuco. É daí que o autor tirou o título da obra. Bem, olhem o que o autor vai nos dizer sobre a obra, vamos contextualizá-la. Ele é bastante cru na linguagem dele. E ele diz, os psicodélicos anos 60. Todas as terças-feiras pela manhã eu me encaminhava para o hospital em Menlo Park, Califórnia. Era levado pelo médico para um quartinho, tomava umas pílulas, bebia um suco amargo e era trancado lá dentro. A cada 40 minutos ele voltava, para ver se eu continuava vivo. Aplicava uns testes, fazia algumas perguntas e saía. Nos longos intervalos entre essas visitas, eu ficava observando o funcionamento da minha mente ou olhando pela janelinha gradeada da porta. A imaginação é capaz de atravessar qualquer prisão. Os pacientes ficavam pelo corredor lá fora e o rosto deles era terrível. Às vezes eles me davam uma olhada, às vezes era eu quem os espiava. 6 meses depois, o experimento com as drogas chegou ao fim e eu me candidatei ao trabalho naquele hospital. Fui contratado como auxiliar de enfermagem para trabalhar na mesma sessão com o mesmo médico e a mesma enfermeira que me atenderam anteriormente, embora houvesse diversas outras sessões disponíveis. Isso ele escreveu numa das revisões da obra, no ano 2000. Bem, a época da contracultura, lembram que estava se passando? O homem chegaria à lua, a guerra do Vietnã, o feminismo, uma discussão imensa nos Estados Unidos sobre a questão manicomial, entre outras. E nesse contexto, essa obra surge como uma das críticas mais insidiosas sobre a nossa política da saúde, sobre a nossa política mental da saúde. Selecionei vários trechos da obra, ela é muito extensa, ela tem 400 páginas, então selecionei as partes que nos dizem respeito mais de perto para a nossa conversação de hoje. Primeiro, o contexto. Esse sujeito, McMurphy, o nome dele é McMurphy, ele é um homem que voltou da guerra, ele se alistou, volta da guerra, se mete em jogos, se mete em briga, acaba preso várias vezes. Então, numa dessas, ele descobre que ele poderia ir para um hospital psiquiátrico, ficar um tempo nesse hospital psiquiátrico, e então, talvez é muito mais fácil fugir e encaminhar a vida dele. Então, ele se faz passar por alguém que tem problemas mentais graves, e lá no, na prisão, o médico da prisão resolve mandá-lo para esse hospital psiquiátrico. E é aí que começa a história, ele chegando nesse hospital psiquiátrico. Alguns detalhes importantes. No filme O Estranho no Ninho, uma das figuras mais importantes na narrativa é a figura de um índio, é um homem com 2 metros de altura, que é surdo e mudo. Ele quase não participa, ele observa tudo. Lá pelas, muito adiante no filme é que se descobre que ele poderia falar. Não é? Quase ao final do filme a gente fica sabendo que, na verdade, ele poderia falar. Pois na obra, quem está narrando, quem está contando essa história é este chefe indígena. Na verdade não era chefe, ele era um índio. E ele, é ele quem está nos contando tudo o que aconteceu. E isso é importante por vários fatores, como veremos agora. Então esse McMurphy conta para o pessoal o que está se passando. Ele diz: o que aconteceu, para dizer a pura verdade, foi que eu me enfiei em umas brigas na colônia penal e a corte me declarou psicopata. E acham que eu vou discutir com a corte? Não. Pois bem, podem apostar até o último dólar que eu não vou discutir com a corte. Se isso me tira daqueles malditos campos de ervilha, serei o que quer que o coraçãozinho de cada um deles desejar, seja psicopata, lobisomem, cachorro louco, não me importa, porque o que eu quero é nunca mais ver uma enxada até o dia da minha morte. Agora, eles me dizem que um psicopata é um cara que briga demais, mas eles não estão totalmente certos, não acham? Ou seja, ele sai da prisão agrícola, na qual ele tinha que trabalhar muito, né? Então ele descreve como é que era lá dentro do hospital psiquiátrico. Ele diz que de um lado tinham os agudos, como eles chamavam, e do outro lado os crônicos. Os agudos eram aqueles que ainda tinham uma certa administração, que os médicos consideravam que poderiam retornar ao convívio social, os crônicos não. Os crônicos eram vegetais, como ele coloca literalmente aqui, ninguém se preocupava muito com eles, não. Os crônicos, né? Tinham os agudos e os crônicos. Ele diz assim, ó, os crônicos, estes não estão no hospital para que sejam tratados, mas apenas para que sejam impedidos de andar por aí pelas ruas, fazendo má propaganda do hospital. Os crônicos estão internados para sempre. O pessoal do hospital reconhece. Os crônicos estão divididos entre caminhantes, como eu, é o índio que está falando, ok? Como eu, que ainda andam por aí se forem mantidos alimentados. Os circulantes e os vegetais. Os vegetais não têm jeito, não interagem, não fazem nada. O índio, então, continua nos contando. Eu sou a pessoa que está aqui na enfermaria há mais tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. Estou aqui há mais tempo que qualquer outra pessoa, mais tempo que qualquer outro paciente. A chefona era a enfermeira-chefe. Era uma mulher muito dura, e que ocupa um papel central em toda a narrativa. Ela representa a própria medicina da época na maneira como entendia estas pessoas. Ela é personificada para isso. Então diz, a chefona está aqui há mais tempo que eu. Termina dizendo, os crônicos e os agudos geralmente não se misturam. Muito bem, senhores. O que vem agora não é apenas uma crítica aos fatores médicos. O que vem agora, em princípio, deixará os senhores com aquele elemento distante, achando, bom, trabalhamos filosofia clínica, nós nada temos a ver com isso. Mas à medida que o texto avança, um incômodo provavelmente chegará até nós. E alguns se perguntarão, não estou tão seguro de que não tenho nada a ver com isso. Não em vão essa obra se tornou uma referência da contracultura, se tornou uma referência e encampou, esteve à frente, junto com outras obras, do movimento antimanicomial, do movimento que derrubava essa pretensão de dizer quem é louco, quem é normal, quem é certo, quem é errado. Vamos ver de que maneira essa obra participa disso e o que isso tem a ver conosco na terapia, na nossa prática clínica. Vamos adiante. Quando esse McMurphy chega ao hospital manicomial, o McMurphy é um sujeito irreverente. Ele brinca com os outros internos que estão ali, ele vai para a ala dos agudos e ele já leva um baralho e começa a jogar com o pessoal e já começa a fazer brincadeira. No início o pessoal fica desconfiado, olha para ele com desconfiança, mas logo em seguida começam a gostar dele. O McMurphy fica, ele fala para esses internos, ele diz, o que você está fazendo aqui? Você não é mais louco que aquele enfermeiro? Você não é mais louco que aquele médico, e muito menos que aquela enfermeira que atende todo mundo. Se é uma loucura, ele diz, olha, os loucos estão ali, ó, atrás do postigo da enfermaria. Mas ele tem uma surpresa impressionante quando ele descobre um dia, numa terapia de grupo que eles faziam muito, a enfermeira diz, olha, você não pensa que nós mantemos as pessoas aqui contra a vontade delas. Todos esses agudos que estão aqui, eles estão por vontade própria. E ele então fica perplexo. Ele olha para mim e diz, fulano, tu está aqui por vontade própria? O que você está fazendo aqui? Você é um garoto. Você tem que estar aí jogando bola, brincando, namorando, trabalhando. Vai embora. ele não se conforma que eles estão, muitos estão ali por vontade própria. Quando o índio se refere a ele, olha uma das primeiras impressões que esse índio tem desse McMurphy, que chega ali dessa maneira. Ele vem para ser avaliado. Se ele for considerado louco, ele fica no hospital psiquiátrico. E aí, na primeira oportunidade, ele vai fugir dali. Se ele for considerado normal, entre aspas, ele volta para a penitenciária agrícola, que é tudo que ele não quer nessa vida. Então, ele está ali para ser avaliado. O índio observa e diz assim, ó, ele diz que é um homem com uma missão, diz que era apenas um vagabundo errante, um madeireiro, antes que o exército o apanhasse, ele ensinasse qual era a sua vocação natural, exatamente como eles ensinam a arte da evasão, da mistificação a alguns homens, e a alguns outros eles ensinam a jogar pôquer. Desde então, ele se acomodou e se dedicou ao jogo em todos os níveis. Apenas jogar pôquer e continuar solteiro e viver onde ele quisesse, se as pessoas o deixassem. Mas ele nos diz, vocês sabem como a sociedade persegue um homem. Desde que encontrei minha vocação, já estive preso em tantas cadeias de cidades pequenas que poderia escrever um livro. Dizem que eu sou um desordeiro incorrigível, como se eu brigasse muito. Eles não se importavam tanto quando eu era um madeireiro estúpido e me enfiava em uma briga. Agora sim. Ele diz, quando estava lá no exército, dando tiro para todo lado, matando gente, aí ele não era um desordeiro, aí ele não era um psicopata. Mas agora ele é tido dessa forma. Quando ele começa a interagir com as pessoas dentro do hospital psiquiátrico, ele começa a chamar a atenção dos enfermeiros, das enfermeiras, pela maneira irreverente como ele é, pelas colocações que ele faz, não é? Às vezes constrangendo e colocando em xeque essa coisa de quem na verdade é louco, não é? Quem deveria tomar essas medicações na verdade? A enfermeira, que é a personificação da medicina daquela época, claro, com todas as perdas que uma generalização dessa ocasiona, ela, num dado momento, ela faz uma reflexão sobre esse McMurphy. E conversando com a outra enfermeira, ela diz assim, ó, ele é um manipulador, senhorita Flynn, um homem capaz de usar tudo e todos para atingir seus objetivos pessoais. E aí essa senhora Flynn diz, mas isso aqui é um hospital para doentes mentais? Que objetivo teria um manipulador aqui dentro? E essa enfermeira diz, muitos, conforto, uma vida fácil, por exemplo, sentimentos de poder, de ser respeitado, talvez vantagens monetárias, talvez todos esses benefícios. Às vezes, os objetivos pessoais de um manipulador são simplesmente o rompimento mesmo da ala que temos aqui, de internação, apenas pelo prazer de fazer esse rompimento. Há pessoas assim em nossa sociedade. Um manipulador pode influenciar os outros pacientes e destruí-los a tal ponto que poderia levar meses para se conseguir fazer com que tudo voltasse ao normal. Com a atual filosofia permissiva em hospitais para doentes mentais, é fácil para eles escaparem impunemente. Há alguns anos, isso era bem diferente. Essa situação vai se tornar dramática já já. Porque, primeiro, do lado dele, vocês verão agora um dos trechos mais famosos desta obra, que é simplesmente arrebatador, esse trecho que vem a seguir, que é quando ele faz uma análise da medicina dessa enfermeira, esse McMurphy. Sabe? Porque ele começa a observar traços de crueldade, assim, quando há uma atividade que eles querem fazer, quando alguém está brincando, se divertindo, ela imediatamente surge, os enfermeiros, para verificar se essa pessoa está bem, sorrir, se soltar, querer que abram a janela para respirar um ar são manifestações que mostram que as pessoas estão ultrapassando os limites. Então ele vai fazer uma análise dela, como ela acaba de fazer dele, muito forte, muito séria. Primeiro vejam como é que o autor faz. Ele mostra esse parecer a partir da medicina oficial daquela época. Como pessoas assim, em lugares assim, usualmente poderiam ser consideradas. Ok? Olhem a descrição do chefe indígena. Ele diz assim: a chefona, que é essa senhora, a enfermeira-chefe, costuma ficar realmente furiosa se alguém impede seu aparato de funcionar como uma máquina de precisão, exata, suave. A menor bagunça ou algo fora de ordem, o que atrapalha, invocam fúria contida por trás de um sorriso forçado. E ela anda com aquele mesmo sorriso de boneca, preguiado entre o queixo e o nariz, e aquele mesmo brilho calmo, mas bem lá dentro está tensa como o aço. Eu sei, eu posso sentir. E ela não descontrai, nunca, sequer até conseguir afastar o aborrecimento, até tê-lo ajustado ao meio ambiente, como ela diz. Bem, a vida ali dentro não é exatamente como esse senhor McMurphy imaginou. Ele imaginou que ele poderia chegar lá, poderia ter uma vida melhor que tinha na colônia penal, e rapidamente ele começa a questionar se de fato é assim. Ele se surpreende como é que médicos preparados para lidar com pessoas que, segundo esses médicos, tinham problemas mentais, ele fica surpreso com que desumanidade essas pessoas são tratadas e são tidas e vistas como pessoas que têm doença. Um dia o médico-chefe o chama para conversar e diz para ele assim: ó, Sr. McMurphy, estou interessado no fato de que o médico lá da colônia penal tenha acrescentado na sua ficha a seguinte declaração, abre aspas: não afasto a possibilidade de que este homem pode estar simulando uma psicose para fugir ao trabalho penoso da colônia penal, fecha aspas. O que o senhor me diz isso, Sr. McMurphy? Doutor, pareço ser um homem são? Pareço? Ao invés de responder, o médico se levantou, tomou a pasta de papel pardo e tornou a olhar a cesta sob sua guarda. Talvez, doutor, o senhor devesse esclarecer a respeito do protocolo das sessões de grupo. E eles entram numa questão interminável sobre esses assuntos. Este McMurphy, quando colocam coisas para ele, ele faz questionar quase sempre como uma literatura de espelho. É como se ele colocasse um espelho sobre cada pessoa que fala, retornando a elas um constrangimento que nós, leitores, temos enquanto a obra se desenrola. A tal ponto esses elementos são restritivos que, a um ponto da obra, como esse que cheguei agora, na página 89, nos perguntamos como é possível uma instituição, e por favor, vamos assumir aqui que esta instituição existe, entre aspas, para o bem, ela existe para ajudar, para acolher. Não é? Esses médicos estão trabalhando porque acreditam que o trabalho deles pode tirar uma pessoa que é doente, que é anormal, que é louca, devolvê-la à sociedade para trabalhar e estudar. Essa é a visão médica sobre o assunto, essa é a visão hospitalar que a obra nos passa sobre o que se passa aqui. Só que pela maneira como o autor descreve, nós nos perguntamos, primeiro, uma sociedade que acha, que trata pessoas assim, não é ela essa sociedade doente? Uma sociedade que diz assim, ó, aquela pessoa lá não se comporta de maneira razoável. Pega esta pessoa, coloca entre grades. Ameaça com choques elétricos, com lobotomia que se utilizava na época, que é a cirurgia nos lobos temporais, que torna uma pessoa um autômato. Uma sociedade que restringe, que coage, até que a pessoa fique de tal maneira que essa sociedade diz, agora você pode voltar lá e funcionar. Não seria essa sociedade doente? De onde essa sociedade tirou o poder para ela se intitular normal, ela se intitular o parâmetro para medir todos os outros? E a obra nos mostra isso a cada momento. Esse McMurphy parece o único humano da história aqui dentro desse lugar. Ele brinca, ele ri, ele mexe com as enfermeiras, ele quer namorar as enfermeiras. E aí ele diz, ó, você não pode fazer isso. Tem uma enfermeira ali, jovem, linda, e ele fica, né, ele gosta muito dela, mas não pode chegar perto dela. Qualquer coisa, então, remédios fazem horrores com ele. Quando, num momento avançado da obra, o McMurphy já sabe onde ele está inserido, e não pensem que ele é o protótipo do santo, ele é um homem cheio do que nós consideramos na nossa sociedade defeito. Ele passa os outros para trás nos jogos de carta, ele mente para o pessoal, ele faz, ele apronta muito, não pensem que ele é o herói, não. Não é? Ele só é profundamente humano, é isso que ele é, humano. E está sendo desumanizado gradativamente. Esta parte da obra que eu vou ler agora para vocês é uma das partes mais contundentes. É quando ele para no momento e começa a considerar onde ele foi parar. Olhem o que ele diz. Aquela enfermeira, eu já vi milhares delas. Aqui ele está falando com um Sr. Harding. Sr. Harding é uma espécie de intelectual comedido, cheio de travas, cheio de justificativas para que as coisas realmente sejam as piores possíveis, não é? É o protótipo da racionalidade. O McMurphy está falando com ele, diz, aquela enfermeira, eu já vi milhares delas, velhas, moças, homens, mulheres, eu já vi essa espécie por todo o país, gente que tenta fazer com que você fique fraco para que possa obrigá-lo a entrar na linha, a seguir as regras deles, a viver como eles querem que você viva. E a melhor maneira de fazer isso, de submeter as pessoas, é enfraquecendo-as, acertando porradas onde dói. Alguma vez você já levou uma joelhada? Faz você ficar paralisado, suar frio. Não tem coisa pior. Faz você ficar enjoado, tira qualquer resquício de força que você tiver. E é isso que aquela velha escrota está fazendo, nos atacando. Bem, esse senhor Harding ouvia isso impávido, sem mudar a cor do jeito de ser, nada. Ele contrapõe o que o McMurphy está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, você está falando da nossa querida senhora Richard, nossa doce, sorridente, o terno anjo de misericórdia, a mãe Richard, você está chamando ela de uma castradora? Ora, amigo, isso é extremamente ridículo. Este que fala assim, o senhor Harding, era um homem extremamente comedido, com a racionalidade toda ela construída, que de vez em quando tinha uns surtos por conta de uma exacerbação, qualquer coisa que ele não conseguia explicar lhe tirava completamente do eixo existencial. Observem a personificação, quem ele representa nessa história toda. O McMurphy perde a paciência com essa racionalidade toda do Sr. Hardin. O quê, companheiro? Não me venha com essa baboseira de mamãezinha terna. Ela pode ser como mãe, mas é grande como um celeiro e dura como uma faca de metal. Ela me engana com aquela encenação de mãezinha gentil durante uns 3 minutos. Não creio que ela tenha realmente enganado algum de nós por muito tempo. Já vi um bocado de pessoas assim na minha vida, mas ela ganha de todas elas disparado. Para o Sr. Hardin, ela é um anjo, e ele fala, vou ultrapassar essa parte aqui, mas ele explica para o McMurphy por que ele a considera um anjo. Ela medica, ela, quando ele está pronto de achar que vai perder a racionalidade, ela vem correndo, oferece várias opções, entre elas eletrochoque e outras coisas. Ela mantém a racionalidade dele. Essa que, na verdade, entre aspas, o enlouquece. E que coisa, não? O McMurphy diz: você não está prestando atenção. Ela não acusa você. Ela precisa apenas insinuar qualquer coisa, você entende? Você não repara. Ela chama um homem até a sala das enfermeiras e lá interroga sobre um lenço de papel que foi encontrado debaixo da cama dele. Nada mais, apenas interroga. E ele se sentirá como se estivesse mentindo para ela, qualquer que seja a resposta que ele dê. Se alega que estava limpando uma caneta, ela diz: ah, eu sei, uma caneta. Ou se ele afirma que estava resfriado, limpando o nariz, ela diz: ah, eu sei, resfriado. E balança a cabeça grisalha, bem penteada, e sorri seu sorrisinho limpo. E vira-se e volta para a sala das enfermeiras. Deixa o homem ali de pé, perguntando-se apenas para que diabo foi que usou o lenço de papel. E essa conversa ela é muito longa. McMurphy mostra que a pessoa é destituída da mais-valia dela, da identidade dela, da segurança dela. Ela é ensinada a desconfiar, ela é desconfiada a ter, é ensinada a ter medo, mas, sobretudo, ela é ensinada a evitar viver. Por último, McMurphy, já muito irritado com essa conversação que não terminava nunca, porque era uma característica desse Sr. Hardin, via racionalidade levar as conversas ao infinito. Ele perde as estribeiras, a paciência, e o McMurphy grita com ele e diz: ó, esse mundo pertence aos fortes, meu amigo. O ritual da nossa existência está baseado no fato dos fortes ficarem mais fortes por derrotarem os mais fracos. E nós temos que encarar isso. É mais do que certo que seja assim. Temos de aprender a aceitar esse fato como uma lei da natureza. Os coelhos aceitam seu papel no ritual e reconhecem o lobo como forte. Para se defender, o coelho torna-se esperto, assustado, arredio, cava buracos e se esconde quando o lobo passa por perto. E ele resiste e vai continuando. Conhece seu lugar. Ele é um coelho. É absolutamente certo que ele não irá desafiar o lobo para um combate. Diga-me, isso seria inteligente? Desafiar o lobo seria? o Sr. Hardges termina dizendo para ele: "Eu não sou um frango, sou um coelho, e o médico também é um coelho." E vai embora. As coisas no hospital começam a se tornar cada vez mais difíceis, mais difíceis. O McMurphy, ele começa a perceber que ali, primeiro, ele já não tem mais como sair, como ele imaginava. Tudo é muito bem cercado, melhor até do que era na prisão. Lá na prisão agrícola, talvez ele conseguisse fugir. Ali não dá. Pela maneira como tudo é construído, pelos ritualismos, ele começa a sentir que, de fato, talvez ele possa ficar abalado com tudo isso que se passa. E quando ele começa a ver o desenvolvimento das pessoas ao redor dele, elas começam, de fato, a ficar doentes dentro daquele ambiente. Os poucos que chegam lá de uma maneira melhor, porque tiveram uma crise, ele nota que lá dentro é que elas vão ficando doentes, verdadeiramente doentes, acreditando nisso. Bom, ele começa a aprontar muitas coisas lá dentro. Nossa, muitas coisas. Ele apronta uma festa, rouba a chave, leva o pessoal para passear, ele apronta horrores lá dentro. Cada vez que ele faz isso, o que imaginam que acontece com ele? É levado para o pavilhão de cima. Lá, ele toma sessões de eletrochoque. A primeira vez que isso acontece é descrito de uma maneira. Eu vou poupá-los disso, ok? Nem assinalei aqui. Porque ele é levado para cima, a primeira vez com o índio, e ele está conversando com o índio. Ele pensa que eles vão dar um remédio para ele, vão brigar com ele e vão mandá-lo de volta. Quando eles passam, ele nunca. Imagina o que ele sabia de medicina ou qualquer coisa. Quando eles começam a besuntar as aventas dele com uma substância oleosa, ele não sabe o que vai acontecer. Ele começa a brincar com tudo aquilo. E o autor descreve isso de uma maneira impressionante. Impressionante como ele descreve o que é a administração do eletrochoque. Com o tempo, esse McMurphy se torna assíduo várias vezes. Ele está lá no pavilhão, lá em cima. Ora por inventar uma briga, ora por simular coisas. Deram mais três tratamentos a McMurphy somente naquela semana. Tão logo ele começava a sair de um, recuperando o cintilar, a senhora Richard, que era aquela a enfermeira, chegava com o médico e eles lhe perguntavam se estava pronto para ser razoável, se estava pronto para enfrentar seu problema e voltar para a enfermaria para um tratamento. O que vocês acham que ele fazia? Ele, ao invés de dizer que sim, como lá no início ele fazia, agora ele enfrentava o enfermeiro de uma maneira arrogante, hostil, e aí o que faziam? Levavam ele de volta lá. Ele assumia seu ar arrogante, consciente de que cada um daqueles rostos da enfermaria dos perturbados lhe havia virado para ele e esperava. E dizia então à enfermeira que ele lamentava, mas que só tinha uma vida para dar pelo seu país e que ela podia fazer o que bem entendesse antes que ele abandonasse aquele navio e fugisse dali. É isso aí. As páginas que vêm agora são bem difíceis, nós vamos fazer uma parada aqui então antes disso, tá bem? Agora vamos aproximar do nosso trabalho. Eu sei que pela maneira como eu li esses trechos para os senhores, vocês imaginam, filosofia clínica está a salvo de tudo isso. estamos completamente longe. Infelizmente, nossos amigos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e outros não, eles estão no bojo desse furacão. E eu pergunto aos senhores, estão tão seguros disso? Estão tão seguros disso? Quando uma pessoa vem ao nosso consultório, ela vem porque ela está bem, ela está em paz, tudo vai bem na vida dela, é por isso que ela marcou uma consulta conosco? Ou ela vem num país como o nosso, onde nós não temos um caráter preventivo, nem na existência, nem na saúde. Geralmente, pessoas que procuram por terapia já vêm com as coisas num fator usualmente adiantado. As coisas já não vão bem na vida delas, pelo menos assim elas consideram. Então, muitas já chegam até nós, independente do que somos. Independente, olha, aqui no instituto você vê, nem parece uma clínica, não é? Nem parece uma clínica. Ainda que nós tenhamos consultórios, né, todos os espaços abertos, tudo transparente, você vê até lá fora quem está chegando, não parece uma clínica. No entanto, a pessoa que chega, ela já chega muitas vezes agendada. Estou indo a alguém para apresentar meus problemas, para essa pessoa ajudar a resolver meus problemas, para ver que não estou com uma enfermidade grave mental, para ser ajudada e tudo mais. Acham que é preciso construir paredes de um hospital psiquiátrico? Ter lá dentro eletrochoque, choque de insulina, camisa de força, remédios, medicação pesada, Aldol e outros, para que a diferença se faça? Para alguns, o fato de vir a um terapeuta já é tudo isso. Já é tudo isso. As paredes já não importam se vão ser removidas ou não. Há toda uma cultura existencial até aí, que faz com que muitos cheguem nessas condições. Agora, e como os recebemos? Viram quantas aulas nós trabalhamos isso até aqui? Alteridade, nós temos alteridade em grandes terapeutas, vocês têm todas as aulas documentadas, vocês viram as várias vezes. E sempre foi perguntado, podem recapitular as aulas, como é que você, é para você como terapeuta, essa intercessão com o outro? Há terapeutas que têm medo de pessoas. Se tem medo, ou se já tem preconcepções no sentido dessa pessoa tem problemas, essa pessoa precisa de ajuda. Se já fazemos isso a priori, a que distância estamos de todos esses horrores que acabamos de ver de 1962? Estamos tão longe assim? Nós tiramos barreiras, paredes de concreto e botamos paredes existenciais na forma de desconfianças, sentimentos, teorias, o outro lá, nós avaliando, nós como juízes, o que é isso? O que é isso? Qual é a possibilidade do outro? Quando atendemos um McMurphy, vamos adoecê-lo. Vamos adoecê-lo. E aí doente, completamente enfermo, vamos dizer, agora você pode ir. Agora você é bom, agora você respeita, agora você vai trabalhar lá na sua indústria, vai criar muitos parafusos, vai perpetuar tudo isso que trouxe você aqui, adoeceu, mas agora você está bem controlado, pode voltar. Em muitos casos, alguns terapeutas refinaram os procedimentos. O eletrochoque só se tornou mais sutil, a camisa de força só se tornou mais sutil. Agora a camisa de força é, se você não se comportar, você vai perder seu emprego. Se você não se comportar, você vai perder sua família. Se você não se comportar, a sociedade vai dizer que você é maluco. Olhem o que é agora, como é que são as paredes. Ficaram muito mais sofisticadas. Quando disseram, vamos fazer uma política antimanicomial, vamos acabar com os manicômios, Claro, acabaram com os manicômios, muitas vezes ampliando suas fronteiras e trazendo os manicômios para a rua, para as escolas, para as igrejas, para as clínicas. Diluíram, está por toda parte. Não é sempre assim, não é para todos que é assim. Há muitos filósofos clínicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas que entenderam coisas como estas e são muito prudentes nesse tipo de assunto. Ainda que isso não seja uma garantia de que vamos conseguir sozinhos equacionar isso, não é? Mas achar que porque não há mais uma casa manicomial, um hospital psiquiátrico, então isso não existe, isso é de uma ingenuidade imensa, ok? Todos os fatores que norteavam o que esse McMurphy está vivendo aqui estão nos nossos dias. Okay? Quando uma pessoa é duramente medicada a ponto de não conseguir falar, de ficar em casa, isso muitas vezes, mas não sempre, pode ser isso que estamos tratando. Não é? Não vamos universalizar, teremos que ver o que está se passando. Mas considerem, por favor, o problema que estamos enfrentando nesse momento. Não é mais o problema que esse autor enfrentou em 1962. Aquelas obviedades hoje são tão gritantes que elas praticamente em grande parte da sociedade já não são mais possíveis. Quem de nós levaria um filho, uma filha para um hospital psiquiátrico sabendo que iria passar por qualquer coisa? Nós não faríamos isso. Não é? Impediríamos, mas outras coisas nós não impedimos. Por exemplo, se um filho diz, vou ser pintor, se diz, você vai pintar telas? E ele diz, não, ele quer ser pintor de paredes. E aí você pensa, mas você achou que seu filho ia estudar? Ele diz que não, que seu filho diz para você que não quer estudar. Seu filho diz para você outras coisas. Você então pensa nos elementos sutis de um manicômio existencial que hoje produz muitas das pessoas em quadradinhos. Olhem o perfil que é designado socialmente nas mídias sociais, nos lugares. Digam se de fato desapareceram os manicômios. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar questões antes de irmos para a parte mais profunda e mais contundente de todo este trabalho. Prosseguindo o nosso trabalho. Bem, até aqui, propositadamente, eu coloquei os elementos delineados nos seus devidos lugares, para não haver certas confusões que agora vão, ao natural, vão começar a aparecer. Porque observem uma coisa, ainda que a obra seja nesse sentido bastante específica e não há qualquer elemento confusional entre quem é o interno, quem é o médico, há muitos trabalhos, a partir da década de 60, sobretudo, por exemplo, na Itália, no norte da Itália, numa cidadezinha chamada Trieste, o Dr. Basaglia, ele desenvolveu um trabalho tão peculiar. Entre outras coisas, o Dr. Basaglia, quando chegava um interno ao hospital, esse que chegava iria se vestir com as roupas que os médicos e enfermeiros utilizavam. Era uma maneira do Dr. Basaglia a não descaracterizar socialmente, ou pelo menos poupar um pouco, este elemento. Por vezes, o Dr. Basaglia, quando vinha um jornalista, ele conversava com o jornalista e dizia, olha, aqueles dois conversando lá, quem é o médico? Quem é o interno daqueles dois? E muitas vezes o jornalista não sabia. O Dr. Basaglia tinha elementos muito interessantes, que aos poucos ele foi mostrando ao mundo. Por exemplo, ele pediu para que removessem as barras das celas onde as pessoas dormiam. Mandou tirar aquilo. Por que elas tinham que ficar encarceradas? Só que ele mesmo se surpreendia, porque alguns pegavam aquelas grades e botavam de volta, os próprios internos. Mas, dentro disso, e se vocês conversarem com amigos que trabalharam na área manicomial, alguns poderão contar algo semelhante ao que eu vou dizer, que é a proximidade, quando você passa a conviver, a proximidade desses ditos loucos, insanos, anormais, com a nossa loucura normal, a tal ponto que muitas vezes alguns profissionais da saúde que ali trabalham se questionam sobre a própria sanidade, se não seriam eles de fato tão necessitados, em alguns casos mais necessitados do que alguns que eles atendem ali dentro. Parte disso ocorre no tratamento dessas pessoas, com coisas que são ditas por estas pessoas e modos de interação. Ao conviver, algumas delas se dirigem ao profissional e podem dizer: doutor, por que o senhor é tão infeliz? No meio de uma conversação: doutor, eu sinto que o senhor tem muito medo. Do que o senhor tem tanto medo? E olha, isso é apenas uma sentença ilustrativa, porque isso vai muito mais longe na elaboração. Aqueles que criaram esse hospital manicomial, aqueles que criaram uma teoria segundo a qual há os anormais, os loucos, os insanos, e do outro lado os normais, os que estão bem, os que são saudáveis, esses que criaram e acreditam nessas coisas, muitas vezes se atrapalham e se assustam quando vão lidar com pessoas, daquilo que descobrem. E muitos não sabem mais em que lado da fronteira eles habitam. Não sabem mais se são exilados, que parte deles está no exílio e coisas assim. O próprio McMurphy, que era tão irreverente e questionava tudo isso, começa a se atrapalhar. Observem essa passagem. O índio diz assim, ó: McMurphy insistia em afirmar que tudo aquilo nem o machucava, aquelas inúmeras vezes que ia tomar lá os eletrochoques, e nem ao menos tomava aqueles comprimidos que lhe davam. Mas toda vez que o alto-falante chamava por ele, dizendo-lhe que não tomasse o café e que se preparasse para andar até o setor 1, os músculos do seu maxilar se enrijeciam e seu rosto inteiro perdia a cor, parecendo magro, assustado. O rosto que eu havia visto refletido no para-brisa do carro, na viagem de volta da costa. Ou seja, não eram apenas os médicos que muitas vezes se atrapalhavam, mas os próprios internos. Quando alguns destes que trabalham em manicômios acreditam de fato que existe a tal da loucura no sistema restritivo, que joga esse outro coisificado para um lado de lá, lembrem, ao coisificar, eles precisam usar os tecidos, as réguas, os compassos para coisificar o outro. Se eu vou medir algo, se eu vou pesar algo, eu tenho que ter balança. Eu tenho que ter todo um sistema. Sistema que habita em mim. Ou seja, eu me torno, em boa parte, aquilo a que eu me reporto, aquilo a que eu me refiro. Se eu desumanizo o outro, eu preciso ter dentro de mim critérios de desumanização. Senão, como eu posso fazer? Preciso ter esses elementos. Aquele que distribui o mundo entre loucos e normais, o quanto de loucura ele precisa ter para poder fazer uma tal coisa? Não se trata aqui de mocinhos e bandidos. Não se trata aqui de dizer vamos eliminar os hospitais. Claro que não. Há inúmeros contextos nos quais precisamos de remédios, precisamos de hospitais. Não se trata de uma crítica leviana a essas coisas. É evidente que não. Estamos apenas tratando de conceitos, tratando de elementos que se esparramaram de tal maneira que provavelmente muitos nem sabem o alcance que isso tomou e o quanto participa de suas vidas. Muitos se tornaram doentes de suas normalidades. Muitos se tornaram loucos de suas racionalidades. E tudo aquilo que é poesia, que é amor, que é alma, que ultrapassa isso, eles acusam e atiram em pleno ar, matando flores, matando borboletas, matando vida, se assustando de suas próprias sombras. É isso o que acontece com alguns que levam isso muito longe. E o elemento sutil, por favor, lembrem disso, ok? Que hoje todas essas paredes, essa parafernália, essa teoria pesada começou a mudar, porque ela ficou muito evidente. Então hoje muitas teorias já dizem, não há mais normalidade e patologia. A filosofia clínica disse muito bem isso. Não há mais normais e anormais. E portanto nós devemos buscar o equilíbrio, a harmonia. Senhores, isso é uma maquiagem, é uma farsa. Se eu digo que você que me procurou, você tem que procurar a harmonia, o equilíbrio, eu estou mutilando a sua alma. Porque você pode me dizer, doutor, eu não procuro equilíbrio, eu não procuro a harmonia. É o senhor quem está dizendo isso. O senhor não conhece a minha história, o senhor não conhece a minha vida, e o senhor já disse que eu preciso de equilíbrio e de harmonia. Eu lhe pergunto, qual é o fundamento disso? O que há de errado no desequilíbrio? O que há de errado na desarmonia? O que há de errado no excesso ou na ausência? E se eu preciso do excesso ou da ausência das cores, de flores e de outras coisas para poder ser poeta, para poder ser pai, para poder ser marido, o senhor dirá que o quê? Que isso precisa de um tratamento? O senhor é o parâmetro, doutor, do que é normalidade, do que é harmonia, equilíbrio? É outra maneira de dizer a mesma coisa. É outra maneira de adoecer a alma humana, de enquadrá-la. Ou então, lembrem, aqui no Rio Grande do Sul, um dos nossos maiores heróis é Martin Fierro, o cantor legenda e glória. Martin Fierro era o gaúcho que andava com seu cavalo pelos pampas, que se estendem daqui até a Argentina. Uma área belíssima. E sabe como é que você... O que eu vou dizer vai parecer... Mas é uma ilustração, vai parecer uma incongruência... Mas é uma ilustração, olhem. O Martin Fierro muitas vezes se questionou se a liberdade não era a forma pela qual ele exercia a escravatura dele. Não é? Quer dizer, você diz, a pessoa deve ser livre. Se eu digo a pessoa deve ser livre, eu estou legislando sobre o direito do outro. E se o outro me disser, fique você com a sua liberdade, eu escolho uma outra coisa. Então a mente cartesiana dizer, bom, se você não quer a liberdade, você quer então ser tolhido, ser cerceado. É isso que você quer? Como se só existisse isto ou aquilo. Enquanto há milhares de possibilidades, uma pessoa pode escolher outras coisas. Não quer a escravatura, mas também não quer a liberdade. Você diz, mas como que pode haver se não quer a escravatura nem a liberdade? É a nossa mente que está construindo as coisas dessa forma e dizendo para a pessoa, só há duas gavetas, escolha este ou esta. E a pessoa diz, eu não escolho nada disso. Você diz, mas como? Tem que escolher uma dessas coisas. Ou você será livre ou você não será livre. Não há uma terceira opção. É como estar grávido ou não estar grávido. O o sofisma que há nisso, a falácia que há nisso é bastante tranquilo, ok? Algumas pessoas dizem, doutor, vamos pegar o belo em Kant. Quando Kant dizia que a experiência que eu tenho, eu olho para essa linda cachoeira que está no monitor, e isso me agrada, isso quer dizer que eu sou livre ou que eu estou preso a alguma coisa? Eu não sei responder isso, porque eu estou num outro campo, eu estou lá na estética, lá na arte. Como é que eu vou dizer que há... Em alguns lugares da vida, ok, você vai para a escola, o professor diz, você vai ter que ter aula ou não ter aula, escolha uma coisa ou outra. Há áreas da vida em que isso pode ocorrer, mas em algumas áreas não há como fazer isso. Porque ultrapassa, você vai para uma outra questão e aí já não há mais esse conceito. Pois, agora, retornando ao nosso tema, na área da saúde, há muitas questões na área da, entre aspas, não é? Saúde, porque já o nome da saúde mental, na qual não teríamos como definir ou é louco ou é normal. Há outras coisas. Há outras coisas. Mas, quando assim colocadas, o que se há de fazer agora? Então, as coisas vão muito longe no livro e vão muito mal, aliás. Para quem queria que as coisas se conduzissem de uma forma mais humanas, mais amorosas. E o McMurphy se mete em muitas encrencas, muitas. O índio, que é quem nos conta a história, nos diz, perto da página 400, o seguinte: pensei muito a respeito do que aconteceria e acabei por chegar a uma conclusão de que tudo estava destinado a acontecer como aconteceu. E teria então acontecido de uma forma ou de outra, desta ou de uma outra vez. Acabaram, esse o McMurphy fez uma festança lá na casa psiquiátrica. Abriu a porta, entraram moças com garrafas de uísque, de bebida, fizeram uma festança. Um dos internos foi dormir com uma garota num daqueles quartos. No outro dia, quando chega a enfermeira-chefe com os vários enfermeiros, encontram aquilo quase destruído. Sabe, alguns internos bêbados olhando para um lado, para o outro. Então, e o índio diz, olha, isso teria acontecido de um jeito ou de outro. Né? Mesmo que a gente tivesse limpado tudo, ele fala, a enfermeira-chefe iria descobrir que aconteceu isso. E ela entra num desses quartos e pega esse rapaz, o Billy, que era um menino de 20 e poucos anos que estava ali. A questão existencial que ele traz é que ele tinha uma relação muito difícil com a mãe dele. E a enfermeira-chefe, diante de todos que estão ali, é particularmente cruel. Ela diz para ele se ele achava bonito o que ele tinha feito. E ele, de coração, ele não achou que fez nada de errado. Ele era um garoto, solteiro, a moça era solteira, foi lá, ninguém a obrigou. Eles tomaram uísque, eles dançaram, eles brincaram, eles fizeram amor. Para ele, ele não fez nada errado. E ele fala com ela pela primeira vez na vida dele, sem gaguejar, que ele acha que ele não fez nada errado. E ela diz então, o que a tua mãe pensaria disso? O que a tua mãe diria disso? Então ele começa a gaguejar de novo. E diz para ela, mas a senhora não vai contar isso para minha mãe. E ela, no ápice da crueldade dela, diz, não posso esconder isso da sua mãe e tudo. O desfecho é muito trágico, que o garoto tira a própria vida. Esse McMurphy fica desesperado quando isso acontece com o menino. E ele tenta esganar essa enfermeira. Daí vem o pessoal, leva para a sala lá de cima de novo para mais um eletrochoque, limpam tudo e as coisas voltam, entre aspas, ao normal. Depois que isso acontece, o índio esse diz que muitas coisas mudaram, muitas. Alguns daqueles agudos resolvem por vontade própria deixar o hospital. Descobrem que se há uma loucura ali, a loucura não é deles. ou pelo menos ela é partilhada pela maneira como tudo ocorre ali dentro. E vão, voltam para suas casas, boa parte. O índio nos descreve assim, ó, fiquei por lá mais umas 2 semanas para ver o que ia acontecer. Tudo estava mudando. Selfet e Fredrickson deixaram juntos o hospital, contrariando o conselho dos médicos. 2 dias depois, outros 3 deixaram. Agudos saíram e mais 6 foram transferidos para uma outra ala. Houve muita investigação a respeito da festa na enfermaria e da morte de Billy, e o médico foi informado que sua demissão seria aceita. E ele lhes informou que teriam de ir até o fim e colocá-lo na cadeia, se quisessem que ele saísse dali. A enfermeira-chefe, a chefona, ficou hospitalizada por 1 semana. Assim, por algum tempo, tivemos uma outra enfermeira na direção da ala. Isso deu aos agudos a oportunidade de modificar bastante o regulamento de toda aquela ala. Quando a chefona chegou, Harding, aquele homem todo cerebral, todo racional, havia conseguido até que a sala da banheira fosse aberta de novo e estava ali comandando os brinquedos e jogos. Estava até dando as cartas quando ouviu a chave, a lingueta da fechadura girar. Todos nós saímos, lembrem que McMurphy eles não viram mais. Levaram McMurphy embora, não é? E já fazia 2 semanas que ele não aparecia. Todos nós saímos da sala e fomos para o corredor, correndo encontrar. Mas encontramos a enfermeira-chefe e perguntamos a ela por McMurphy. Ela deu 2 passos para trás quando nos aproximamos. E pensei, inclusive, por um segundo que ela fosse correr. O rosto dela estava roxo, deformado, um olho completamente fechado. Tinha um grande curativo na garganta. Bom, a enfermeira se refaz e, diz, e sorrindo, Harding se aproximou e perguntou o que tinha acontecido a McMurphy. Ela tirou um bloquinho, ela não podia falar, porque ele apertou muito o pescoço dela, ela estava com um colete aqui. Então ela tirou um bloquinho, um lápis do bolso do uniforme e escreveu: ele vai voltar. E passou o papel para nós. Mas o papel tremeu nas mãos dela. Bom, eles não sabiam o que tinha acontecido. A esperança deles é que o amigo voltasse, não é? Ele era muito brincalhão, ele voltava, às vezes ele se fazia assim como se ele tivesse sido operado, tirado a cabeça dele. Vinha caminhando assim, impávido, e de repente ele piscava o olho e brincava com eles. Aí todo mundo caía na algazarra, que ele tinha voltado, já distribuía um baralho, já começava a brincar e mexer com ele. Era uma festa. Mas dessa vez foi diferente. A porta da ala se abriu e os auxiliares empurraram para dentro uma cama gurney com uma plaqueta pendurada que dizia em letras pretas: McMurphy Randall, pós-operatório. E abaixo disso estava escrito: lobotomia. Eles empurraram a cama para a enfermaria e deixaram encostada na parede, perto dos vegetais. Ficamos juntos da cama lendo a placa. Então, olhamos para outra extremidade, para a cabeça de McMurphy afundada no travesseiro. Um redemoinho cobria seus cabelos ruivos, sobre um rosto branco como leite, exceto pelos hematomas vermelhos em volta dos olhos. Depois de 1 minuto, Scanlon se virou e disse: ah, que diabo, ela está querendo jogar isso para cima da gente? Esse aí, eu estou vendo, não é ele. Martini, outro interno, se aproximou e disse: não, não é ele, nem é parecido com ele. Eles não acreditavam que era o amigo deles. Eles, para eles, aí eles trocaram e aquilo ali era uma outra pessoa. Quem viu o filme sabe que não é assim o final do filme, ok? O final do filme não é, isso é sugerido, não é mostrado assim diretamente, como vocês estão vendo aqui na obra. Aí depois eles começam a olhar um amigo, se aproximam, dizem, ah, o que que eles fizeram? Ó, vejam aqui, ele estava com um risco aqui no nariz, parece que eles mudaram tal. E esse, o McMurphy, estava deitado, imagina, tinham feito lobotomia, ele estava olhando fixo, sem nenhuma expressão no rosto, olhando para cima. Quando então eles começam a se dar conta que é o McMurphy, esse Smallow diz assim, ó, é igualzinho um daqueles manequins de loja, vocês não acham? É isso mesmo, ele é inexpressivo, qualquer pessoa pode ver isso. Aí um dos pacientes levanta o lençol e diz, olha aqui as tatuagens dele. Claro, respondi, eles podem fazer tatuagens, mas e os braços? Os braços, eles podem fazer braços numa pessoa? Os braços dele eram vivos, eram grandes. Agora olhem como está. Durante todo o resto daquela tarde, os internos e eu ridicularizávamos o que Scanlon chamava de falsificação vagabunda, de teatro de variedades, que estava ali deitado na cama. Mas, à medida que as horas iam passando e o inchaço em volta dos olhos diminuía, eu vi as pessoas virem aproximando-se para olhar para ele. Eu os observei, vinham andando, fingindo que iam até a prateleira de revistas, até o bebedouro, para buscarem dar uma olhada em alguma coisa, mas se aproximavam para olhar para ele. E eu só tinha uma certeza. Ele nunca iria deixar uma coisa daquelas ficar deitada ali na enfermaria, com seu nome pregado nela por 20 ou 30 anos, para que a chefona pudesse utilizá-la como exemplo do que pode acontecer se você contestar o sistema. Eu tinha certeza disso. Bom, o que ele faz então? Ele pega um travesseiro, deixa o pessoal dormir, se aproxima da cama onde um amigo dele está dormindo e com o travesseiro ele coloca, sufoca o amigo, asfixia o amigo dele, que se debate muito, não é? Se debate muito para tentar, e ele para, e ele se surpreende com a força que o amigo dele tinha, ainda que debilitado e tudo, e acaba morrendo, não é? Ele mata o amigo dele, esse índio, né? Mata o amigo dele. Então ele pega um artefato, tipo um bebedouro, e atira numa janela daquelas, bum, e arrebenta com tudo, e sai correndo pelo jardim, esse índio, que é quem nos conta todo o livro. Ele descreve assim, ó, corri pelo jardim na direção em que lembrava de ter visto um cachorro fugir pela estrada. Lembro que eu estava dando passos enormes enquanto eu corria. Parecia que eu tomava impulso, flutuava durante muito tempo antes que meu outro pé batesse na terra de novo. Eu sentia como se eu estivesse voando, estava livre. Ninguém se dá o trabalho de vir atrás de um fugitivo, de uma instituição mental. Eu sabia disso. E eles dariam um jeito de explicar se alguém perguntasse por aquele homem morto. Não precisava estar correndo daquele jeito como eu estava correndo, mas eu não parei. Eu corri durante quilômetros antes de parar e andar até a beira de uma estrada. Durante todo o livro, ele e esse McMurphy, o índio e o McMurphy, conversam muito sobre liberdade nos vários itens. Não é? Para o McMurphy, liberdade é você poder beber, jogar baralho, namorar as meninas, fugir, brincar. Isso era liberdade para ele. Então eles conversavam muito, e até o McMurphy disse para ele, chefe, quebra aqui essa janela e vamos sair correndo, eles não vão vir atrás de nós. E agora foi o que ele fez, ele quebrou a janela e sumiu. Peguei uma carona com um rapaz, um mexicano, que estava indo para o norte com um caminhão cheio de ovelhas. E eu lhe contei que eu era índio, lutador profissional, que o sindicato havia tentado me trancafiar num hospício. A história foi tão convincente que ele parou, me deu um casaco de couro para esconder meu pijama e me emprestou $10 para a comida enquanto eu fosse de carona até o Canadá. Eu o fiz escrever seu nome e endereço antes que ele fosse e lhe disse: vou enviar o dinheiro assim que eu arranjar o dinheiro. Talvez eu vá para o Canadá, mas acho que no caminho vou dar uma parada lá em Colômbia. Gostaria de passar em Portland para ver se ainda estão lá algumas das pessoas que eu conhecia na aldeia, que não se embebedaram até o embotamento. Gostaria de ver o que eles têm feito, desde que o governo tentou comprar-lhes o direito que eles têm de ser índios. Eu até ouvi dizer que alguns da tribo recomeçaram a construir seus andaimes de corda e madeira ao longo daquela grande represa hidrelétrica de US$1 milhão e estão arpoando salmões lá no vertedouro. Daria um bom bocado para poder ver isso. Mas, principalmente, o que eu gostaria mesmo era de ver a paisagem nos arredores do desfiladeiro, só para lembrar um pouco daquilo com clareza de novo. Eu estive longe por muito tempo. Fim do livro. Um Estranho no Ninho, de Ken Casey. O Ken Casey não era propriamente um otimista, não é? Para ele, a alternativa a tudo isso, tanto para aqueles que nessa altura já são tão médicos quanto os próprios médicos e que já são tão pacientes quanto os pacientes, talvez fosse a morte, uma ruptura radical. Não precisa ser assim. Há muitos caminhos, provavelmente há muitos caminhos, e o que temos trabalhado diz respeito a isso. Finalizando o trabalho de hoje, gostaria de propor a vocês uma breve reflexão. Quando nós falamos em filosofia clínica sobre as armadilhas conceituais, esta provavelmente é uma delas. Muitas armadilhas conceituais, elas não se mostram diretamente. Já não é necessário, sabe? O medo, a restrição, a humilhação e outras coisas fazem com que algumas pessoas saibam que não podem passar certas estradas. Eles nem se aproximam mais. Renunciaram à dignidade, renunciaram à vida, o amor. Não se acham sequer dignos mais disso. A armadilha está feita. É uma prisão invisível, a pessoa já não a ultrapassa mais. Em casos assim, o que estudamos em filosofia clínica? Uma das formas de compreendermos que isso está se passando é pelos caracteres. Então, onde lá no manicômio, na prisão ou em outro lugar aparecia "eu gostaria de quebrar a grade e poder ir adiante", agora aparece "eu gostaria, doutor, de não ter medo e de poder ter meu trabalho, de ter minha família, de ter amor". Onde lá na prisão aparece medicação, eletrochoque, essas coisas, muitas vezes agora na história da pessoa aparecerá coisas como: doutor, eu gostaria de me ver livre do álcool, não gostaria de depender do álcool para poder levantar e ter ânimo para ir ao trabalho. Eu gostaria de não precisar tomar esses remédios aqui. Eu gostaria de poder passear com meus filhos de bicicleta. Veja como aparece isso. Aparece de outras formas. As grades. Por vezes, isso que acabamos de dizer não será uma prisão, será uma outra coisa. Não é? Não quer dizer que frases assim imediatamente caracterizam uma prisão. Não. Há muitas outras coisas para além do que estamos falando. Isso são indícios. Precisamos pesquisar para ver se de fato é isso que está acontecendo ou se é uma outra coisa. De qualquer maneira, não são só as prisões desta maneira que existem nos nossos dias ainda, sob várias formas, e também não se trata de um ataque à psiquiatria, à psicologia, não. A própria filosofia clínica está envolvida nesses dilemas, e nós juntos, nas várias áreas, provavelmente teremos muito que trabalhar por um mundo melhor, mais humano, não é? No qual tenhamos elementos melhores. Então, com base no que o colega colocou há pouco, de fato, só o fechamento, um resumo breve, estava colocando que, e fiz um exercício no qual perguntei a vocês como gostariam de ser tratados se passassem por uma situação na qual perdessem completamente aquilo que vocês consideram como urbano, como social, como exercício da cidadania sua com dignidade, e tivesse, por exemplo, algo como o que a psiquiatria chama de uma esquizofrenia, no qual gritariam por ver coisas, ficariam apavorados, quer dizer, não poderiam, ameaçando pular de um prédio porque acham que são passarinhos e podem voar. Como gostariam de ser tratados? Quer dizer, ao mesmo tempo que não gostariam provavelmente de tomar choques, camisas de força, mas também não gostariam, eu imagino, de pular do prédio. Onde estaria uma medida que pudesse ajudar de maneira amorosa num momento tão difícil? E às vezes, não é? É tremendo. Talvez uma ajuda de um amigo que desse uma injeção, então a pessoa pudesse dormir, se acalmar e depois passar por um tratamento, se isso for possível. Às vezes não é, às vezes as coisas se precipitam e a tragédia surge, não é? Mas na medida do possível, o que podemos fazer neste momento, quando lidarmos com situações extremas, não é? Se são familiares nossos, não, eu acho que o que é usual pelos nossos padrões de época, nós vamos querer que um familiar nosso tenha um atendimento amoroso, no qual ele não se machuque, além do que já está machucado, não é? Também não coloque em risco a vida de pessoas. Então, às vezes, medidas que vão fazer lembrar muito algumas das coisas que vimos hoje, não é? Poderão ser adotadas e não parecerão clausuras, mas um ato de amor. E às vezes é a mesma postura. A diferenciação dessas coisas nem sempre é simples. Daí um dos motivos de estudarmos isso na noite de hoje, e um dos motivos de termos, eu acho, que pesquisar muito juntos para encontrar alternativas para um problema que ainda é muito grave na nossa vida, na nossa época, não é? Agradeço a presença de todos vocês, desejo uma boa noite, pessoal, e até a nossa próxima aula.